Seja bem-vindo ao podcast da IBVA. Aqui você vai encontrar mensagens que edificam a sua vida e te encorajam a viver uma vida de fé.
Aleluia! Agora sim, uma salva de forma mais forte para o Senhor, pode ser? Glória a Deus! Se for possível, meu tangedor da noite, pode ser você, Felipe? Então, glória a Deus! Vai ser muito especial. Podeis assentar, queridos. Graça e paz, boa noite a todos vocês, tudo bem? Mais ou menos, né? Está tudo bem? Então, assim está melhor, um pouco melhor. Mas se não está, vai ficar bem, eu garanto para vocês. Né? Porque a palavra de Deus nos garante isso. Num ambiente como esse, eu sempre penso que nós sairemos muito melhores do que a forma que nós chegamos ou adentramos nesse lugar. Eu não tenho dúvida disso. Eu vivo isso desde a minha infância. Então isso me dá, assim, certeza e convicção de falar exatamente isso. Ah, não está bem? Não chegou bem? Ah, você está na sua casa, não está bem? Você ainda está num ambiente espiritual em que as coisas mudam. Em 20 segundos, como diz a Band FM, tudo pode mudar. Na presença do Senhor, não precisa nem de 20 segundos, ó. É no estalar de dedos. Tudo muda nas nossas vidas. Ao longo desse dia, quando eu estava pensando e buscando e orando a Deus sobre o que falar nessa noite. E desde cedo, desde muito cedo, Deus começou a falar no meu coração milagres e prodígios. Milagres e prodígios. Milagres e prodígios. Falei, Deus, o que o Senhor, na realidade, quer ministrar aos nossos corações nessa noite? Para as pessoas que lá estarão, para aquelas que estão nas suas casas, nas suas residências. Eu acredito que, no momento que nós estamos vivendo, enquanto igreja, até a respeito do nosso tema para esse novo ano, está falando em navegar em águas profundas. E nada como nós sermos conduzidos por Deus e sermos dependentes de Deus, e estimularmos a fé das pessoas, dos membros dessa igreja, ou daquelas pessoas que nos assistem, que mesmo não sendo membros, a respeito de milagres e prodígios da parte de Deus. Talvez em muitos momentos nós deixamos às vezes de falar e estimular, porque nós sabemos que um milagre ou um prodígio, ele não é feito por causa de mim, por causa do pregador que aqui está, mas por conta da presença de Deus e de um ambiente espiritual, da fé sendo estimulada, não somente a minha, mas a fé de todos nós que aqui estamos. Você pode até estar aqui, e de repente a sua fé está mísera, extremamente pequena, uma falta de fé terrível, mas um ambiente como esse, em que a nossa fé somada tem a certeza e a convicção que o milagre ou o prodígio que você espera pode vir realmente a se materializar e verdadeiramente acontecer. Porque é assim um ambiente espiritual. É assim um ambiente onde Deus se manifesta, onde o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta. Eu não acredito em nada diferente disso. Ou eu estaria minimizando o poder de Deus, a onipotência de Deus. E você que está aqui, você que está na sua casa, eu convido você a acreditar da mesma forma, a viver isso comigo, a se entusiasmar comigo no que diz respeito ao poder de Deus e à palavra de Deus. Eu não quero sair menos daqui do que com um milagre, ou com um prodígio, ou com uma maravilha da parte de Deus para a minha vida. E que esse seja também o pensamento, o seu pensamento, o desejo do seu coração. A pergunta é, o que você espera de Deus? O que você está pedindo para Deus? A palavra de Deus diz, pedi, dar-se-vos-á. Quando fala pedi, está falando numa situação, numa condição de insistência. Não é, pede aí para ver se vai ser dado. Mas ele diz, é veemente dizer, pedi, insista, e será dado, dar-se-vos-á. Mas nós desistimos já da primeira pancada que nós recebemos, o primeiro desestímulo, somos desestimulados, nós desistimos, nós não somos insistentes verdadeiramente com Deus. Quando se fala de milagre, a palavra milagre na sua tradução, a palavra que deriva do latim, ela quer dizer maravilhar-se. Não sei quantos de vocês já se maravilharam aqui em algum momento. Deus já permitiu... Já me permitiu viver momentos de extrema maravilha na minha vida. extremas maravilhas da minha vida. Eu lembro muito bem, em 2004, 7 de dezembro de 2004, eu estava no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, tinha contratado um veículo para fazer um transporte de uma carga bastante valiosa, e nós fomos tomados de assalto às 3 horas da tarde. E aquilo, eu fui tomado, fui sequestrado, fui colocado dentro de uma van, e aqueles homens armados levaram eu e o outro rapaz para dentro de um mato, e ali eles pegaram uma arma, e naquele primeiro momento nós vimos que seria o nosso fim exatamente naquele momento. E eu comecei a clamar ao Senhor. Por via das dúvidas, eu pedi perdão para o Senhor, né? Eu falei: Deus, se ficou alguma coisa pendente, estou pedindo perdão aqui agora, quero acertar a minha vida, porque eu estou vendo que o negócio está desandando para o meu lado. Mas eu comecei a pensar no Deus ao que eu servi, sobre os propósitos, os planos de Deus, aquilo que ainda não tinha se cumprido, sobre palavras proféticas na minha vida. E eu conheci o Deus ao qual eu servia, e eu comecei a pedir, disse: Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor tem propósito, o Senhor tem palavra sobre a minha vida, e eu sei que o Senhor pode me livrar dessa situação exatamente agora. Eu não sei de que forma. É muito longa a história, mas para simplificar, o cara que estava comigo, ele saiu correndo, resolveu sair correndo. A hora que ele foi descendo o mato, os caras atirando nele. Depois foi a minha vez de sair correndo no meio da rodovia, e Deus colocou, bem na hora que eu saí correndo no meio da rodovia, os caras atrás de mim, colocou uma Fiorino de carroceria sem ter nada dentro, para que eu pudesse pular dentro de uma Fiorino e aquele cara me tirar daquele lugar. Como é que eu não vou me maravilhar com um Deus desse? Numa situação que a morte estava batendo a minha porta, eu vi as coisas acontecendo, mas Deus queria de alguma forma provar a sua bondade, o seu amor, o seu milagre sobre verdadeiramente a minha vida. Quantos milagres o Senhor já fez por você? Quantos livramentos, quantas coisas boas o Senhor já promoveu na sua vida, que de repente agora vai estar trazendo a sua memória? O Espírito Santo de Deus está trazendo a sua memória agora. Talvez você que esteja desestimulado, com uma crise de fé na sua vida, você pode começar a pensar agora. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está fazendo isso exatamente agora com você, igual Deus tem feito comigo ao longo desse dia. Porque Ele é um Deus que Ele gosta de nos maravilharmos. Desde o princípio foi assim. Os milagres que aconteceram, lembra aquela passagem pelo Mar Vermelho, o mar se abrindo, você consegue imaginar aquilo? Você consegue imaginar a maravilha que aconteceu aos olhos de todos, quanto chamou a atenção de todos aquilo, aquela grandeza de Deus, Deus se mostrando Deus, a glória de Deus resplandecendo? Deus continua sendo Deus. Ele não muda. Ele é o mesmo. E Ele gosta, Ele tem prazer em ver os seus filhos sendo maravilhados. Milagre é se maravilhar. É maravilhar-se, é um acontecimento fora do comum, é algo inexplicável pelas leis naturais. Quando se fala de prodígio, está falando das coisas que são aparentes, aquilo que era inesperado, aquilo que era incomum, é algo incrível, é algo extremamente admirável, e a palavra de Deus está cheia de milagres e de prodígios. E muitas vezes nós não tomamos posse disso, nós não acreditamos nisso. A nossa tendência é sempre ver aquilo que muitas vezes é mísero, né? Que não tem valor algum. Nos apegamos nessas pequenas coisas e não valorizamos a grandeza que existe dentro da palavra de Deus e o grande Deus a qual nós servimos. O milagre é um acontecimento extraordinário. No cristianismo, nós entendemos que o milagre, o maior milagre de Deus, às vezes você fala: pastor, eu não sei o que é milagre verdadeiramente na minha vida. Olha só, milagre está sempre relacionado a algo incomum, a algo que está sendo conduzido por um caminho, que é o caminho natural, é algo que você enxerga, por exemplo, um câncer. Quando a pessoa tem um câncer, qual é o destino que nós enxergamos hoje em dia? Aquela pessoa vai morrer. O caminho natural daquela pessoa é a morte. Pode até de alguma forma, tratar, prolongar um pouco mais, mas nós sabemos que, de alguma forma, alguns tipos de câncer vai olhar e nós estamos olhando e dizendo, é a morte. Esse é o caminho natural. O milagre, a coisa incomum, ela vai contra o caminho natural, a linha natural. O milagre, ele modifica exatamente tudo isso, o caminho natural daquela pessoa ou daquela situação. O maior milagre está aqui. O maior milagre aqui, se você falar, eu não sei o que é milagre, pastor. Se você está do lado de uma pessoa aí, olha para essa pessoa aí agora, por favor. Olha para essa pessoa, olha aí. Olha para essa pessoa. Sabe o que você está vendo aí? Exatamente um milagre de Deus. Alguém que estava condenado aí para a morte e para o inferno. E por causa de Jesus, o Filho de Deus, o sangue de Cristo, o caminho natural que era a morte, a perdição, foi transformado por conta do milagre, da maravilha, do acesso que nós temos verdadeiramente ao Pai, ao perdão dos nossos pecados, porque o caminho natural da minha história, da sua história, era o que? Era o inferno, era a morte. Não tinha nada diferente disso reservado para mim e para você. Mas por milagre nós estamos aqui, por milagre eu estou aqui. Nós somos milagres de Deus. E ainda nós vivemos uma vida duvidando de Deus. Que Deus pode fazer um milagre maravilhoso, pode fazer um prodígio na nossa vida, algo que aos nossos olhos parece impossível. Ele pode fazer. Ele já fez. Eu estou aqui, você está aí. Você está na sua casa. Se de repente você está aqui e não conhece Jesus, você que está nos ouvindo, de repente qualquer lugar, não conhece Jesus, eu quero dizer uma coisa para você. Deus pode alterar o caminho natural da sua história, que é o inferno e a morte eterna. Mas hoje mesmo você pode experimentar desse milagre de Deus. Permitindo apenas agora que o Espírito Santo entre na sua vida, te convença do pecado, você reconheça que você é um pecador de fato, se arrependa desse pecado, e convide Jesus para entrar na sua vida, e esse milagre aconteça, a tua trajetória, o teu caminho seja alterado. Esse é o maior milagre que nós podemos usufruir da parte de Deus. E para falar um pouquinho sobre que Deus tem milagres e prodígios para cada um de nós, eu quero usar dois textos bíblicos que fala muito de comportamentos ou de atitudes que nós devemos ter enquanto servos de Deus ou não, porque o milagre de Deus, entenda bem, o milagre de Deus, às vezes nós pensamos que pessoas que servem a Deus, que dizem que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que tem acesso ao milagre de Deus. O milagre da salvação, sim. Agora, alguma coisa que pode acontecer na vida, literalmente não está atrelado ao fato de você aceitar o Senhor Jesus ou não. Pode acontecer algo que você espera, movido o quê? Pela tua fé. E muitas pessoas têm fé. Tem pessoas que vivem dentro da igreja, estão aqui todos os dias dentro da igreja, todo final de semana, mas verdadeiramente não têm fé. Tem pessoas que aqui não estão, mas é movido por uma fé avassaladora, que verdadeiramente toca o coração de Deus. Não que isso lhe sirva para salvação, mas para se maravilhar. Isso sim. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 1 ao 10. Aleluia. Vamos lá, Lucas. Capítulo 7, do versículo 1 ao 10, diz assim. Fala aqui da cura do servo de um centurião, Diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era o quartel-general ali de Jesus. Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e se estabeleceu em Cafarnaum, era o seu quartel-general. Era ali que ele ia, voltava, fazia todas as obras que ele fazia, mas sempre permanecia ali em Cafarnaum. E diz que ali, ele estando em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência. E disse assim: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E o meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Espírito Santo de Deus, peço que nos conduza nesse momento de palavra, de alimento espiritual para as nossas vidas. Peço nessa noite que a nossa fé seja estimulada e que possamos ser transformados e que possamos receber, em nome de Jesus, os milagres e prodígios que muitos aqui estão ansiando. Usa-me, Espírito Santo de Deus, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Conta a história de um servo, de um centurião, que diz que esse centurião tinha um carinho muito, muito intenso por esse servo. E diz que esse servo adoeceu. E diz que ele enviou algumas pessoas, sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, enviou algumas pessoas para que fosse ao encontro de Jesus e dissessem para Jesus: olha, tem um homem que precisa de uma cura, precisa de um milagre, precisa maravilhar-se. E diz que Jesus, ouvindo toda aquela história, e eles chegaram para Jesus, os filhos, alguns filhos de Israel, que pertenciam à tribo de Israel, e disse: Senhor, ele é um bom homem, ele nos ajuda aqui, até ajudou na construção da sinagoga. A primeira coisa que você percebe aqui: esse centurião não era um homem que, vamos dizer, que fazia parte, ele não fazia parte da tribo de Israel, ele não fazia parte do povo de Deus. Entendendo que, e havia esse entendimento por parte desse centurião, porque Jesus, ele veio para os filhos de Israel, ele veio para o povo de Israel. Tanto lembra daquela passagem da mulher cananeia, que Jesus estava sentado na mesa e Jesus fala assim: não convém que o pai dê o seu pão, e Jesus compara aquela mulher a um cachorrinho, aos cachorrinhos. Porque a prioridade de Jesus era os filhos de Israel, era para a tribo de Israel. Nós entendemos que isso foi gradativo. Jesus, ele veio primeiro para as ovelhas perdidas. Ele disse que não veio para as ovelhas perdidas, e sim para o povo de Israel. Depois, gradativamente, Jesus, ele foi sendo introduzido, foi falando aos gentios, porque para aqueles que ele veio, não acabou recebendo. E Jesus foi gradativamente, mas primeiramente, Jesus veio para os que faziam parte da tribo de Israel. E esse homem tinha essa noção. Mas mesmo assim, esse homem, ele não fazendo parte do povo de Deus, diz que ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Porque quando ele fala ali, Senhor, o Senhor não precisa entrar, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Naquele momento ele estava dizendo e reconhecendo, eu não sou merecedor, eu não tenho nada de bom em mim, eu conheço a situação que estou, o lugar que eu estou dentro do reino, ou melhor, nem faço parte dele. Primeira coisa, às vezes nós queremos milagres de Deus, porque nós nos achamos muitas vezes merecedores de alguma coisa da parte de Deus, e nós batemos no peito e estamos sendo exigentes com aquilo que nós queremos da parte de Deus. Aquele homem diz, ele olha, Senhor, eu não sou digno que o Senhor nem chegue na minha casa. Nós não somos merecedores absolutamente de nada. O apóstolo Paulo, ele fala assim, miserável o homem que sou. E na realidade nós temos que nos colocar nessa situação sim. Deus nos dá. Mesmo nós não sendo merecedores, mas Deus, ele vê exatamente o nosso coração. A nossa postura diante dele. A postura que temos que ter diante de um pedido, diante daquilo que nós estamos querendo em detrimento de um milagre ou de um prodígio nas nossas vidas. Aquele homem olha para Jesus e diz assim, Senhor, a tua palavra somente basta. O Senhor não precisa estar lá. Somente a tua palavra. Muitas vezes nós achamos que para que o milagre se conclua nas nossas vidas, o prodígio ele aconteça, parece que tem que vir cheio de misticismo. De tanta coisa acontecendo, um barulho ensurdecedor, bater dos tambores, eu sei que tem igreja que faz isso, para estimular, parece que as pessoas, fazer as pessoas entrar no estado de êxtase de alguma forma. Misticismo, barulho, tanta coisa. Pode acontecer? Pode. Mas muitas vezes nós não estamos baseados e confiantes na palavra do próprio Deus, na palavra de Jesus, que nos garante milagres, prodígios e maravilhas nas nossas vidas. A palavra de Deus é suficiente e ela basta. E sabe o que Jesus olha para aquele homem e diz? Por que Jesus iria operar um milagre na vida dele? Ele olha para aquele homem e diz assim, eu lhes digo, para todos que estavam ouvindo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Jesus estava dizendo que no meio do povo dele, naqueles que para que realmente ele veio, naqueles que conheciam a palavra de Deus, ele não tinha encontrado verdadeiramente uma fé como aquele centurião que sequer fazia parte do povo de Deus. Aí nós estamos dentro da igreja, nós estamos achando assim, o milagre é para mim, o prodígio é para mim. Às vezes não existe verdadeiramente a fé dentro de nós. Nós estamos muito mais ligados, ou querendo o misticismo, achando que alguma coisa vai acontecer, e muitas vezes nós não somos obedientes à palavra de Deus, e sequer acreditamos na palavra de Deus, literalmente, a ponto de praticarmos e sermos ousados no que diz respeito à palavra de Deus. Jesus olha para aquele homem, para aqueles todos que estavam ali e diz, olha, nem no meio do povo de Israel encontrei uma fé como essa. Ele diz que eles saíram dali e foram, e o servo daquele homem estava curado. Na realidade, a nossa fé, ela tem que ser desenvolvida. Em 1 Tessalonicenses, Paulo fala de uma fé que cresce muitíssimo, entendendo que a nossa fé, ela vai sendo desenvolvida com o tempo. Em 1 Coríntios 13, que fala do amor, fala assim, ainda que eu tivesse tamanha fé para mover os montes. Queridos, talvez você ainda não tenha recebido ainda o teu milagre, o teu prodígio, aquilo que você quer. Porque muitas vezes Deus ainda está trabalhando a fé no meu e no seu coração. Você está pensando que porque eu sou pastor, eu recebo exatamente tudo aquilo que eu peço para Deus? Ah, como eu gostaria que fosse assim. Eu estou com alguns casos lá na minha casa. Que eu estou orando há tempo pela minha filha. Algo relacionado aos meus filhos. Algo relacionado à minha pessoa, que faz tempo. coisa de um ano orando, mais de um ano orando, esperando o milagre do Senhor, mas há um entendimento no meu coração, por conta da sua palavra, que Deus está aumentando a minha fé, que a nossa fé, ela tem que ser trabalhada gradativamente. E eu sei que no determinado momento, hora que Deus olhar e diz: ah, eu não encontro tamanha fé igual a sua, Will, agora chegou a tua hora, será respondido, você irá se maravilhar, o milagre, o prodígio irá acontecer. Mas eu tenho fé, eu tenho convicção, porque eu estou debaixo da soberana palavra de Deus. Eu estou me submetendo à palavra de Deus. Eu não estou esperando um momento em que vai acontecer um misticismo, algum bater tambor, alguma coisa diferente para que isso aconteça. Não, é no tempo de Deus. É em obediência à palavra de Deus. Talvez o que falte na sua vida para que o milagre aconteça seja somente esse entendimento, que Deus está trabalhando a sua fé, para que haja esse crescimento da sua fé. Você imagina quando nós chegarmos nesse ponto, como Paulo diz aos Coríntios, diz que tamanha fé capaz de transportar os montes, de dizer para esse monte: sai daqui, vai para ali, meu Deus do céu. Que fé é essa? Eu espero chegar um dia exatamente nessa fé. Nós temos que buscar essa fé. A palavra de Deus nos convida a viver assim. Jesus disse em João 11:40, diz assim: que se creres, verás a glória de Deus. Lembra quando ele disse isso? Quando Lázaro já estava morto. Estava morto. Ele já tinha dito: tire a pedra. Aí o pessoal falou: nossa, mas ele está morto. Já há alguns dias, está fedendo já. Faltava fé. Eram pessoas que caminhavam com Jesus, eram pessoas que conheciam Jesus, mas faltava fé. E Jesus disse assim: olha, se creres, verás a glória de Deus. Todo milagre, todo prodígio, as curas, cura é um milagre, é tudo para a glória de Deus. Nós temos que estar, o nosso coração tem que estar inclinado por ver a glória de Deus. Não é a glória de qualquer pessoa, é a glória de Deus. Tudo isso se monta um fundamento para que o milagre possa começar a acontecer nas nossas vidas. Uma fé crescente, obediência à palavra de Deus, e crer em Deus, que tudo isso é para que Deus seja glorificado. Quando eu contei para vocês sobre o que aconteceu comigo quando fui sequestrado e aquele carro pulou, eu olho aquilo até hoje, eu falo: meu Deus, eu não tinha condições de nada daquilo. Eu gosto de contar. Para quantas pessoas eu puder, eu gosto de contar. Porque eu só vejo a mão de Deus naquela situação e nada mais que isso. Nada mais que isso, o livramento do Senhor. Só vejo isso. É para a glória dEle. Não foi nada por causa de mim, mas por causa dEle. Tudo é para a glória dEle. Um outro texto, se você puder abrir comigo, Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao 26. Eu gosto de contar alguns testemunhos de fé, de milagres. Às vezes nós deixamos de falar sobre milagres. Eu, quando eu era muito garoto, o meu pai, ele teve um tumor que era mais ou menos do tamanho de uma laranja. Eu não lembro exatamente qual é o órgão que esse tumor se formou. E eu lembro que minha tia conta muito isso, eu era muito jovem ainda, mas minha tia conta muito, meu pai contava isso muito, muito para nós. E diz que ele fez o exame e ele tinha até ainda, era raio-x na época, e mostrava o tumor, e o tumor era um tumor maligno. E eu lembro que a igreja entrou em oração, a família entrou em oração pela vida do meu pai, e oraram, e oraram, e oraram. E passou o tempo, ele voltou para o médico de novo, o médico pediu um novo raio-x, porque ia fazer um outro procedimento nele, ia ver como é que ia fazer. Olha que tirou o raio-x, já não existia mais o tumor. Literalmente não existia mais nada. Nada, nada. E o meu pai, ele contava assim que o médico, a hora que ele olhou aquilo, ele olhou, pegou a outro raio-x e ficou olhando, ele ficou olhando, mas tem alguma coisa errada. Ele disse, tem alguma coisa errada. Aí meu pai falou assim, Jesus me curou. E o médico disse que bateu na mesa e falou assim, mas o tumor está aqui. Mas o tumor está aqui, nada some desse jeito. E ele disse, Jesus me curou. É um milagre, é uma maravilha. Eu tive um pai que foi curado de um câncer. Como não me maravilhar, como não crer, como não acreditar? Muitas vezes nós dizemos, nós não compartilhamos, não falamos dos testemunhos, dos milagres de Deus, e achamos muitas vezes que os milagres deixaram de acontecer. Os milagres sempre estão acontecendo. Os céus estão se movendo, as mãos de Deus estão se movendo ao nosso favor, sim, porque Ele ama, Ele gosta de nos presentear com milagres e prodígios. Esse é o nosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao 26, diz assim, fala de um cura de um paralítico também em Cafarnaum, é um lugar que Jesus gostava muito de estar. E diz assim, verso 17, e aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes, o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-se e anda e ande? Mas isto agora é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecado. E disse ao paralítico, eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram admirados, davam glórias a Deus e cheios do temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias, hoje vimos prodígios. Queridos, que texto é esse? Mais um milagre do Senhor Jesus. O texto fala aqui de um paralítico. Um paralítico que por si só, ele não foi até Jesus. Ele foi levado por outras pessoas. Por outras pessoas, a palavra de Deus fala aqui, que não foi o paralítico que pediu para ir. Não está relatado isso. Mas está dizendo aqui que outras pessoas levaram os paralíticos. Pessoas o quê? Que tinham fé. Pessoas que acreditavam verdadeiramente em Jesus, sabia que Jesus ali estava, e onde Jesus está, é lugar propício para a manifestação de milagres. Aqueles homens dizem que pegaram aquele paralítico, presta atenção, eles levaram o paralítico aos pés de Jesus, aos pés de Jesus, porque eles sabiam que ali, em Jesus, a cura, a libertação, a salvação, há milagres, há prodígios, há tudo que nós esperamos de melhor nas nossas vidas está em Jesus. Mas sabe que nós, muitas vezes como igrejas de Cristo que estamos querendo milagres da parte de Deus, sequer nós falamos de Jesus e interferimos na vida das pessoas para levar as pessoas até os pés de Jesus? Sabe por quê? Porque não existe uma fé genuína dentro de nós que Jesus verdadeiramente pode transformar, libertar, salvar, trazer curas e milagres.
nós não levamos, nós não temos essa fé igual aqueles homens tinham. Não foi a fé do paralítico, foi a fé da outra pessoa. Por isso que eu digo para vocês, quando nós estamos num ambiente em que pessoas que confiam verdadeiramente e creem em Deus, creem no seu Filho Jesus, há um ambiente sim propício para milagres e maravilhas. Talvez muitos aqui não estejam desfrutando de toda essa fé, mas existem muitos aqui que têm essa verdadeira fé em Jesus. E eu volto a dizer, é um ambiente propício para a realização de milagre, maravilhas e prodígios da parte de Deus. Às vezes o pedido, o nosso milagre, aquilo que nós estamos querendo da parte de Deus se torna um peso. Parece que é o peso que nós estamos carregando. Nós estamos tão aficionados por aquilo, que aquilo se torna um peso na nossa caminhada cristã. É um erro que nós cometemos. Você imagina aqueles quatro homens pegando aquele paralítico. Você imagina, quer dizer, eu estou falando quatro, é quatro que diz, acho que não diz quatro, né? Fala que alguns homens. Os que pegaram aquele paralítico, não devia ser leve não. O homem tudo desajeitado porque era paralítico, imagina o peso. Ele era o objeto do milagre. E aqueles homens começaram a carregar aquele paralítico. E diz que chegou aonde Jesus estava, que pelo jeito era alguma casa, algum lugar onde Jesus estava. O primeiro empecilho que eles receberam, sabe o que era? A multidão. Tem gente que não recebe milagre de Deus porque fica ouvindo a voz da multidão. No meio da multidão, sabe o que tem? Tem muita gente curiosa. Muita gente curiosa. Tem muita gente descrente que não acredita. Tem gente que está ali só para provar o contrário e dizer, ele não é quem diziam que era. Eu sabia. Tem muita multidão de vozes na sua mente, no seu ouvido, dizendo, ele não é tudo isso. Você não vai conseguir. Ah, te desestimulando. Tantas multidões impedindo. E outra coisa, além das multidões, o texto fala que existiam ali os escribas e fariseus. Sabe quem eram os escribas e fariseus? Eram os doutores da lei da época que conheciam a palavra de Deus. E diz que eles estavam arrazoando, eles estavam duvidando em seu coração, mas Jesus olhando o coração, e Jesus interpelou eles. Um grande erro nas nossas vidas é quando nós olhamos para pessoas que são falhas, que não são perfeitas, em busca de um milagre pessoal em relação à pessoa, a um pastor, a um preletor ou quem quer que seja. Nós temos que estar aos pés de Jesus. O milagre está em Jesus. Há mais ou menos 14 anos atrás, eu estava em São Paulo e eu fui ao trabalho. E o meu retorno era apenas, acho que era às 19 horas. E quando deu 11 horas, eu terminei o que eu tinha que fazer. E eu estava lá na região do Brás. Aí eu estava lá e falei, poxa vida, o que eu vou fazer aqui em todo esse horário? Aí eu lembrei de um pregador famoso aí da televisão. Falei, rapaz, a igreja desse homem é aqui. Eu acho que eu vou lá dar uma olhadinha, ver como é que é esse negócio aí, como é que funciona. E eu cheguei lá às 13 horas. A hora que eu cheguei, tinha um altar bem grande, redondo. A hora que eu cheguei, já tinha algumas pessoas literalmente deitadas no colchão, no chão. Pessoas com soro na veia ali, deitado com soro. Gente cadeira de roda, gente tudo quanto é tipo de gente. Doente, aquele monte de coisa. 13 horas. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, que situação. E eu falei, perguntei, que horas que vai começar o culto aqui? Eles me disseram, é às 15 horas. Falei, pronto, eu vou ficar para me ver como é que tudo funciona aqui, como é que é a dinâmica de tudo isso. E as pessoas começaram a chegar, e as pessoas se colocando em volta do altar. E a hora que deu às 15 horas, era uma terça-feira, 15 horas, tinha 3 mil pessoas dentro daquele lugar. Eu fiquei, meu Deus do céu. E o interessante que eu percebi ali, que algumas pessoas que estavam ali próximo ao altar, elas começaram a brigar entre elas, empurrando uma outra e falando, sai daqui, aqui é meu lugar. Aí a pessoa falou assim, mas o que que tem se você for para receber milagre? Você recebe lá, recebe aqui. Ela falou, não, eu quero ficar perto do apóstolo. Se ele olhar para mim, eu vou ser curada. E o outro brigando, não, eu quero ficar próximo dele, eu quero receber um toque dele. Gente, às vezes nós estamos de olho muito mais no homem, no instrumento de Deus, do que no próprio Jesus. Eu acredito que muitos talvez recebam o milagre por causa da sua fé genuína e verdadeira, mas muitos do que eu percebi que estava ali, que ele começou a falar no meu coração. Eu não estou sendo exaltado nesse lugar. A glória nesse lugar aqui não é minha. A glória é de uma pessoa. Talvez um escriba e um fariseu, nós estamos de olhos em pessoas assim. A glória é minha. Nós temos que estar aos pés de Jesus. E diz que esses homens desceram, esse paralítico. E aquele paralítico foi curado. E diz que aquela dúvida que os escribas e fariseus, eles diziam que serviam a palavra de Deus, o próprio Deus, mas tinham dúvida de quem era Jesus, não acreditavam em Jesus. E Jesus olha para eles e diz assim, eles estavam preocupados com o sábado na realidade, né? E Jesus olha para ele e diz assim, olha, é o seguinte, por causa disso, para que vocês entendam que eu possa perdoar pecado assim, que esse é o maior milagre que existe, só porque vocês estão duvidando, ele pegou e olhou para o paralítico e disse, você está curado, para provar o maior milagre, que é o milagre da salvação, do perdão dos nossos pecados. Para nós obtermos milagres, prodígios, as maravilhas das nossas vidas, nós temos que estar verdadeiramente aos pés de Jesus. Esse é o melhor lugar. Eu posso até ser aqui nessa noite um interlocutor, alguém que está estimulando a tua fé, pregando a palavra de Deus, mas em mim mesmo não tem nada de especial, a não ser Jesus na minha vida, que me dá autoridade de pregar e falar da sua palavra. Mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor tem algo especial para a sua vida nessa noite. Se o pessoal puder subir para nós cantarmos uma música. Marcos 9, verso 23 diz assim, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Quando Jesus estava falando sobre aquele jovem possesso desde a infância. Talvez existam situações que olha há tempo, você está esperando uma resposta de Deus, um milagre de Deus, uma interferência da parte de Deus. Talvez você está precisando de um milagre no teu casamento, você está precisando de um milagre na tua vida financeira. Você está precisando de um milagre, às vezes algumas compulsões que você tem na sua vida, está precisando de um milagre. Às vezes é uma cura que você precisa na sua vida. Deus tem milagre para você. Talvez você tenha problema assim na sua vida profissional, e está esperando a tempo um milagre da parte do Senhor. Deus tem um milagre para você. Agora o Senhor quer que simplesmente você creia, esteja aos pés verdadeiramente de Jesus. Jesus fala assim, que tudo que pedirdes em quem? Em meu nome. É no nome de Jesus. Não é no nome de pastor Will, pastor Beto, pastor Heraldo, ou qualquer pregador famoso que tem aí. É no nome de Jesus. Ele é a garantia do milagre nas nossas vidas. Deus tem algo especial para algumas pessoas aqui nessa noite. Deus tem algo especial para algumas pessoas que estão nos assistindo. Não são para todas, não. Mas são para algumas pessoas específicas. O Senhor te trouxe aqui. O Espírito Santo, nesse momento, está mexendo e trabalhando o seu coração. E você, desde já, está dizendo, pastor, eu estou precisando de um milagre. Talvez você esteja aqui e diga, não sou eu, mas eu tenho alguém que precisa de um milagre. Eu sei tantas pessoas que já intercederam pela minha vida em momentos que eu estava precisando. Sei que pessoas que foram à frente. Minha avó fazia muito isso, sabendo que estava precisando. Ela ia em qualquer lugar que ela ia à frente me representando. Porque ela sabia que eu precisava de um milagre. Quando o Senhor me trouxe aqui para a Bahia, eu estava com a minha vida, em todos os sentidos, precisando de restauração da parte de Deus. Inclusive a vida financeira. Eu tinha perdido absolutamente tudo que você pode imaginar, inclusive meu nome. Tinha uma dívida que eu considerava impagável. O Senhor um dia nos trouxe para cá, uma promessa que nós iríamos nos maravilhar, que nós veríamos milagres de Deus, prodígios de Deus e cumprimento da palavra de Deus. Eu digo para a honra e glória de Deus, que em um ano que eu estava aqui, o Senhor me deu aquilo que eu nunca esperei que teria na minha vida.
paguei dívida que eu jamais pensei que um dia eu pagaria na minha vida, dívida com 3 bancos que tinha, com cunhado, com pai, com gente que eu devia. Em 1 ano, o Senhor nos mandou recurso para que tudo isso fosse colocado em ordem nas nossas vidas. Absolutamente tudo em 1 ano. Isso é milagre de Deus ou não é? Milagre de Deus. Eu só tenho que agradecer a esse Deus. A minha oração em detrimento dos meus filhos, da minha família, algumas coisas particulares, não estão acontecendo, mas o Senhor sempre me traz à memória. Você lembra o que eu já fiz por você? Você lembra que eu sou o Deus que é, que era, que é e que sempre há de ser? Eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo sendo o Deus de milagres. Eu sou um Deus que sempre está disposto a te maravilhar. O Senhor quer te maravilhar nessa noite, eu creio nisso em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos quando nós vamos cantar essa música. Oh.